está no ar. Blitz Conquista. Blitz Conquista. Blitz Conquista.
Para participar do nosso programa, você pode ligar 99228 50, WhatsApp 99228 54, o telefone 3422 1077, ou pelo Facebook arroba Blitz Conquista. Estamos aqui hoje com o secretário de Serviços Públicos, Trânsito e Transportes Esmeraldino Correa, que está aí com todo o gás. A gente sabe que desde o dia primeiro a prefeitura já fez muita coisa. Secretário, boa tarde. Qual a avaliação que o senhor faz desses quase primeiro mês de secretário de nova gestão em Vitória da Conquista, na sua pasta de secretário de Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, não é isso?
Eu sou o secretário de Serviços Públicos, boa tarde. Prazer falar com você, falar com os ouvintes da FM Brasil, os amigos aqui presentes. Agradeço a atenção, o carinho. E realmente, completando quase um mês, um desafio muito grande. A cidade sabe como a cidade estava, a cidade se vê, se conhece, se analisa e sabe muito bem as dificuldades todas. Realmente acumulo também as coordenações de trânsito e a coordenação de transporte público no contexto da prefeitura, nos espaços que o prefeito Wesley Guzmão me convidou, me cedeu para que eu representasse por delegação as atribuições que é do prefeito, que é de todos nós, que é a cidade melhor, a cidade maior, a cidade que precisa voltar a brilhar. E eu tenho realmente, como nós falamos aqui no começo, você dizendo que a secretaria que me coube dos serviços públicos, ela é muito da comunidade, porque ela é da limpeza pública, ela é da iluminação pública, ela é do código de posturas e ainda também agora o trânsito e mais o transporte
público. Ela é que está no dia a dia do cidadão. Costumo dizer que serviços públicos, principalmente trânsito e transporte, está próximo do cidadão, mais do que saúde e educação. Saúde procura quem precisa, de quem está doente. Educação são as crianças que precisam estudar, mas todos nós somos estamos no dia a dia com a coleta de lixo todos os dias, a iluminação pública toda noite. Se você usa o transporte coletivo, você está ligado a essa secretaria. Se você está trafegando na cidade também. Né? E os códigos, a liberação das construções, tudo isso está na pasta do secretário Esmeraldino Correa. Secretário, grande mudança principal que nós observamos nesses dias, apesar de não ser uma mudança extraordinária, mas pelos poucos dias tem chamado a atenção de Vitória da Conquista, o principal foi a questão da proibição de circulação de vans na Lauro de Freitas, não é? E também aquela modificação no gancho, não é? Por que essas duas? Primeiro, por que das vans ali na Lauro de Freitas?
Olha, ali já é conturbado. Eu vou voltar, eu vou responder da seguinte forma. Nós temos aí de 2012, IBGE, 100 mil veículos registrados. As informações mais recentes trazem 130 mil veículos registrados em Vitória da Conquista e 30 mil motos. Vitória da Conquista é uma cidade polo regional que cresce a razão de 10 mil habitantes.
Fora os veículos flutuantes.
Os flutuantes, que é aproximadamente 20 mil. Então você vê o seguinte, você tem um contexto dentro de um polo regional que atrai, que busca, isso é bom para todos nós, porque a cidade viceja, cresce e acolhe e mostra o resultado de cidade pujante que é, mas também tem os complicadores. Tem ganhos, um deles que complica é exatamente o pedestre, o motociclista, o ciclista, o que usa o transporte coletivo e o automóvel, além dos caminhões de carga, os tratores, tudo isso dentro de um contexto de uma cidade.
Principalmente com o CEASA ali no centro, né?
CEASA no centro. E o terminal Lauro de Freitas que você perguntou, ele tem uma compressão, por assim dizer, de veículos e pessoas, inclusive pessoas já faleceram ali dentro.
Muito.
É um complicador, é uma área de conflito e nós temos que descomprimir esse conflito. O prefeito Wesley Guzmão deliberou, decidiu, e agora virá muito em breve uma nova remodelagem da Praça Barão do Rio, da Praça Lauro de Freitas, melhor dizendo, e uma atitude primeira foi descomprimir com vans. As vans estavam invadindo. Aquilo é um terminal rodoviário, é um terminal de transporte coletivo, que deve ser preservado nesse sentido. Então, este ato é para exatamente facilitar o ir e vir das pessoas ali dentro, a locomoção dos ônibus, que são veículos grandes e que ocupam espaço considerável, e as vans que estavam ali. Deliberamos, eles foram compreensivos, nós conversamos com todos eles, tivemos um momento de informar com zelo, com cuidado. O Erzen Guzmão, o nosso prefeito, estabelece diálogo como primeira linha de ação do seu governo, respeito às pessoas, mas vai retomar alguns aspectos da autoridade. Nós estamos ali para melhorar o trânsito das pessoas. Você falou da rota da
só falando aí da rotatória do gancho, o ouvinte aqui quer saber, o Carlos Costa, para só pra complementar aí. Gostaria de saber do senhor Esmeraldino Correia se ele consultou algum especialista em trânsito para fechar a rotatória tão importante como a Rua do Gancho. Carlos Costa.
Todas as ações nossas são deliberadas por engenheiros. Nós conversamos, sim, no Sintrans, com o engenheiro, compete a ele. Consultamos o Leandro Fonseca, que é outro engenheiro que também colabora. E o gancho tem o que aderiu, o que aceitou, é porque a cidade cresceu. Quando ele faz essa pergunta, ele não entenda que Vitória da Conquista é este fluxo de veículos. Se você parar ali, naquela rotatória, tiver a curiosidade de saltar do seu veículo e ficar ali, como eu fiquei, como nós vamos ficar de uma hora para sentir nos horários de pico, que é o maior movimento do trânsito, você vai ver o complicador que é aquilo ali. E tem um projeto maior que vai ser implementado. E enquanto isso, tomamos uma atitude paliativa. Porque ali, se você... são 8 convergências de veículos, saem da Juraci Magalhães, descendo e subindo a Juraci Magalhães.
Descendo e subindo a Rua do SAMU, descendo e subindo a Bartolomeu, parte de cima e a parte de baixo.
Então, aí você, como se diz vulgarmente, durma com esse barulho. É o barulho do trânsito ali. Ainda tinha um ônibus da intermunicipal parando, que nós proibimos. Então, num dado momento, existe...
Tem até uma casinha ali que fica no meio da rua, né?
Também.
Parece acreditar, tem uma casa no meio da rua, tem uma rua no meio da casa.
E ela é um processo, ela até tem uma questão judicial sobre essa casa que você fala. Então, é preciso tomar atitudes. Você tem que fazer fluir dentro do que é possível, até que uma outra norma maior, uma outra regulamentação, um outro estudo mais abrangente resolva ali. Não vai ser fácil.
Ô secretário.
As soluções é porque são realmente 8 vias que transitam ali dentro. Você agora acabou de fazer a conta comigo.
Isso.
Se você contar, são 8. Então você joga. Quando você joga 4, descarrega 4, já complica, imagine 8. Aí vai para a Rua Equador, subindo e descendo SAMU, etc, etc.
Secretário,
foi a primeira ação pontual que achamos conveniente. Claro que vai gerar um retardo na rótula em frente à ortomédica.
Nós comentamos aqui.
Claro,
aqui
é claro, mas a cidade cresceu. Você está na cidade. Se você está. E ela vai crescer mais ainda. E aí compete à autoridade de trânsito, compete aos projetistas, aos engenheiros de trânsito. Nós vamos convidar aqui. Hoje eu tive uma reunião com o responsável pela mobilidade urbana, que é o engenheiro José Antônio. Vamos convidar, sim, autoridades de fora para fazer uma análise maior, mais convincente. Mas é óbvio que todas as cidades, quando elas pegam esta pujança, este crescimento, elas têm problemas no trânsito urbano.
Acho que aí já é o costume que a gente tem de estar aqui só em Vitória da Conquista.
Isso. Não, nas capitais nós andamos 2-3 quilômetros para fazer um retorno.
Exatamente, era isso que eu ia falar, porque quando a gente está em outra cidade, a gente anda bastante para poder fazer um retorno.
Agora, secretário, um taxista hoje, ele ligou para o programa antes, porque nós anunciamos ontem que o senhor estaria aqui, e ele pediu para eu fazer essa observação. Ali onde foi fechado, no gancho, ele observou o seguinte: como é que fica? Não teria uma alternativa, por exemplo, para a ambulância que for para o SAMU? Não teria uma outra alternativa?
Não, você não pode.
Uma passagem exclusiva para veículos.
O que? Você, seu nome é?
Beto.
Beto Almeida. Beto respondeu ao que você perguntou. As cidades crescem, e Vitória da Conquista é crescente, ela cresce a 10 mil habitantes por ano, são 4 mil endógenos, 1,2%, e 6 mil que chegam. Então, a cada ano você tem uma pequena cidade dentro de Vitória da Conquista. Este cidadão que vem dessa pequena cidade vem com o hábito, inclusive, da sua pequena cidade. E outros tantos daqui não compreenderam ainda que a cidade está mudando. E muda vertiginosamente. Para que este aeroporto começar a pousar avião numa escala maior, e é o que nós queremos, porque é uma cidade que interliga, Vitória da Conquista será alavancada novamente. E aí as ruas são as mesmas. fez o que recentemente? Algumas alterações foram feitas e alterações oportunas e que deram vazão ao trânsito. Então, nós vamos ter que conviver, sim, com um retorno mais alongado. Vamos ter. Não tem como. Eu falei, nós falamos, oito acessos dentro daquela interseção em círculo ou rotatória.
Ali teria que ter uma grande intervenção de elevado, algo do tipo, para poder resolver aquele
problema. Implica no plano, no
projeto
e no recurso. Aí vem o recurso. E o recurso para você fazer? São os elevados que resolvem, óbvio. Resolveria mais elevados, você passa por... A cidade fluiu. Enquanto isso não vem e esses recursos não são captados ou facilitados ou caiam na cidade, nós temos problemas de mobilidade, sim. E temos que interferir pontualmente e vamos ter que nos adequar a esta realidade. Ganha aqui, perde ali. Tiramos dali, você considere o seguinte, vou voltar essa pergunta dele aí. O veículo que sai da Bartolomeu de Gusmão descendo, que vai seguir na Bartolomeu lá embaixo, e o que vem da Juracy Magalhães, que quer ir para subir a Equador, eles cruzam no meio. Eles fazem um X, um cruzamento de veículos. E nós estávamos permitindo isso aqui. O risco de acidente é iminente, já teve acidentes ali. Você tem que ver tudo isso. Os veículos cruzavam quando um descia e o outro para subir a Equador, passando da Juracy para Equador, e o que desce da Bartolomeu para seguir na Bartolomeu. Eles cruzavam entre eles, num dado momento, é risco.
Na verdade, aquilo ali era emperrado. Tinha dias que a gente ficava sem saber, principalmente quem saía ali da Juracy, pegava o retorno para subir pro SAMU. Sim, você não sabia que horas você ia atravessar, porque tinha hora que tinha carro, tinha hora que tinha moto e tinha hora que tinha pedestre. Isso e realmente não, isso a gente sabe isso, que já foi evitado esse problema. Nós, inclusive, elogiamos a interferência, aquela intervenção feita ali no retorno. Me surpreendeu, secretário, não porque de forma... não negativa, mas me surpreendeu quando fechou ali, porque realmente foi uma atitude radical e algo que o conquistense não está acostumado, né? Não me surpreendeu no sentido de, não achei ruim, achei que fluidez. O único problema que eu pensei é que poderia realmente gerar problema na outra rotatória, que a gente sabe que não
gerar.
Tem como evitar.
Mas
secretário, o ouvinte pergunta aqui, como educar o motorista conquistense? No caso das vias de mão dupla, e o motorista, sempre que está mais lento, costuma andar pelo lado esquerdo da via, não costuma andar pelo lado direito. Quem está com pressa tem que ultrapassar pelo lado direito. Como educar esse conquistense a obedecer e andar pelo lado direito, esse que está mais lento?
Olha, eu sou conquistense, viu? Nascido aqui, no bairro Brasil, quando eu era lá, a última casa, é o que meu pai me fala, 63 anos atrás, e registrado no Iguá. Ou seja, o primeiro conquistense é o conquistense. E eu sou um deles. E você tem que entender que o ir e vir é normatizado. E se você não respeita a norma, se você infringe, você cria um problema para o todo. O sentimento de coletividade ainda não é uma constante Vitória da Conquista.
E a norma para gerir essa coletividade.
As perguntas aí vêm mais pelo individual. Ele transitava ali, ele fez isso, ele quer, para ele. E o coletivo? E o republicano? E o bem comum? E o de todos? Fica onde? Aí você tem um aglomerado hoje de 300 mil pessoas, 350. Você vai fazer o quê? E fora os que chegam nessa cidade e que a enriquecem, e que a enobrecem, que a embelezam, e que a fortalecem, mas também significa mais pessoas aqui dentro. E a cidade com seus limites naturais. É esta a questão da educação. Vamos trabalhar sem educação para o trânsito. Existe como prescrição legal, nós vamos fortalecer a educação para o trânsito.
Mas a gente sabe que a educação principal é mexer no bolso, não é, secretário? Não é isso que a gente quer, mas é a realidade. Você faz o trabalho educativo, é obrigatório, tem que fazer. Você educa, mas tem gente que só funciona com a canetada e com a multa. Porque quando pesa no bolso, a história é diferente. Beto Almeida?
Gilberto, a rotatória da Vitor Brito, seguindo do Hospital Unimec, como vai ficar? Acho que é descendo essa rua aqui para chegar na Vitor Brito.
Olha, nós estamos recebendo, temos aqui as autoridades, os engenheiros, a vivência, o traquejo. Eu trabalhei em trânsito, chefei duas Ciretrans, fui subgerente do interior de trânsito, Detran em Salvador, vivencio, e depois tem a prática, o dia a dia, o bom senso. O que eu já recebi de sugestões para mudar essa cidade, neste momento, em um mês, eu digo, todo mundo é uma mente iluminada. Todos nós somos iluminados, todos nós pensamos alguma ideia maior, mas para você pôr isso na prática, você tem que fazer uma avaliação técnica cuidadosa e zelosa. Nós temos esse cuidado, esse zelo lá na rotatória falada e citada, que é a do gancho, o antigo gancho, vou falar do gancho, fizemos um estudo prévio, fizemos a ocupação primeiro com prepostos do Sintrans, que continuam.
Eu observei depois, muita gente do Sintrans no primeiro dia de qualificação.
Mas ficamos uma semana, depois colocamos cones. Não foi esse radical, é porque você realmente não quer sair da sua comodidade. É radical! Está mexendo com sua comodidade. E cadê a coletividade? Cadê o ir e vir de todos da cidade? Então a questão é esta, é muito mais ampla do que uma pergunta individual. Esmeraldino quer o que para ele? Frarley quer o que para você? Beto quer o que para você? Mas e a cidade quer o que para ela? A pergunta é a cidade.
Secretário, aproveitando sobre essas mudanças, fazer uma sugestão, não é sugestão de modificação, mas sugestão de sinalização ali na Vitor Brito.
Mas quem tá entrando,
mas não tem sinalização quando você sai da Barão da Bartolomeu de Gusmão para entrar na Vitor Brito, você não sabe de quem é a preferência.
Certo.
Porque não tem sinalização ali. Nós comentamos isso aqui alguns dias atrás e também um ouvinte reclamou aqui em relação a essa sinalização na Praça Vitor Brito. Pois não, velho?
Não, porque a gente estava tão acostumado com as coisas que a gente não enxergava os problemas.
Né? Os problemas agora ali aparecendo. Na Vitor Brito, realmente você fica complicado. Ninguém quer dar passagem para ninguém naquela entrada ali.
Aqui, ó, Frale.
E a gente precisa de uma sinalização ali.
Vou considerar a sua ponderação. Vou levar para o Major Ramon Campelo de Queiroz, que é o responsável pelo Sintran.
Não é mudar, é só botar a placa.
Analisar, vamos ver. Porque ele já tem uma confluência natural. Quem vem fazendo a rotatória dentro da Vitor Brito, ficaria pela esquerda, né? É um raciocínio e a educação no trânsito. E quem vem da Bartolomeu descendo já vai para a direita. Ou seja, isso aí é a falar da educação, a gentileza, o grau de civilidade de uma comunidade se mede. De como você transita.
Mas até chegar lá.
Mas até chegar lá. E eu sou conquistense. Mas grau de civilidade se mede assim.
Pois não, João tem um ponto de táxi ali na Lauro de Freitas, quer saber como que vai ficar o ponto de táxi dele.
Ficando lá. Bem ficado.
Ônibus, Frávio.
Falando aqui, fica lá bem, bem no local, né?
Mesmo com a modificação, o ponto de táxi permanece lá, secretário?
Lauro de Freitas?
Sim.
Mesmo nós vamos ter uma evolução de estudo, tem uma praça, nós vamos remodelar. O prefeito Wesley Guzmão já anunciou, público e notório, que a Lauro de Freitas sofrerá uma grande intervenção. Isso já foi dito. E aí nós vamos reestudar. Neste momento eu não tenho resposta. Mas agora fica onde está e que ele tenha êxito com as suas corridas.
Pois não. Última pergunta sobre trânsito, daqui a pouco a gente vai falar sobre Alvará com o secretário.
Secretário, ali em frente ao Luiz Eduardo Magalhães, quem vem da universidade, quem sobe, quem...
Outro problema
sério.
Me dê a solução, você que é uma mente iluminada.
Aí. Não, mas aí é o técnico.
Grave. É outro problema que requer, de repente, vai mudar um pouco. Não vai fazer mais aquela rotatória. Mas aí não posso falar. Porque aí de repente estão dizendo que eu estou alterando. Não é. Como disseram da Brumado, nós estamos estudando. Nós somos a autoridade que acaba de assumir o governo municipal através do prefeito Wesley Guzmão. E agora vamos ver a cidade. Sabíamos dos problemas delas anteriormente, porque estávamos na caminhada do pleito político, conhecemos o problema. E agora somos as autoridades responsáveis por adequar e responder às expectativas. Mas volto ao primado da coletividade, do bem comum, do todo, em detrimento do particular e do pessoal. Ali é outro problema visível, natural, notório, que você acabou de falar, daquela rotatória junto do Luiz Eduardo. Sou morador da Olívia Flores e ali, o trânsito ali, e final de tarde ali, é problema. É problema.
Muitos acidentes.
Mas é problema que cabe agora ao prefeito Wesley Guzmão e ao Esmeraldino Correia, este que está falando aqui, trazer a solução adequada, técnica, legal e necessária. E aí o desafio está posto. Agora só é apenas um mês de governo. Nem é um mês de governo.
Eu entendo.
Então, vamos dar tempo ao tempo e vamos tomar as soluções necessárias e devidas.
Secretário, me parece que houve um avanço aí na liberação dos alvarás nos últimos dias. A secretaria deu um salto aí em relação à liberação de alvarás, vando aí essa liberação desses alvarás.
Nós chegamos, eu não gosto muito da palavra não, e comecei com um não. Sim, para responder a você, corrigindo não. Chegamos, conversamos com os funcionários, a Milda e as suas auxiliares, o Deocleciano, que é o Ciano de Erzen, e a Sandra, colaborando juntos. Vamos ver o que é o alvará. 560, 598 lá, pacote deles. Eu disse, vamos trabalhar em cima disso, deliberadamente. Entramos em ligações, em constante contato com os requerentes, eles começaram a responder e começamos a liberar. Liberamos 152. Outros tantos que têm uma pendência que era atribuída ao Corpo de Bombeiros, eu acabo de sair de uma reunião agora com o Corpo de Bombeiros, o Coronel Pessoa mandou o Capitão Guimarães, o Subtenente J. Paulo e o Subtenente Moraes, estávamos agora em reunião na Secretaria, para deliberar sobre essas pendências que são 340 associadas ou responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Semana que vem, estes 340 processos, quem estiver ouvindo, que estiver ao ar lá na Secretaria de Serviço Público, serão endereçados ao Corpo de Bombeiros. Ele analisará pontualmente, processo por processo, vai nos dizer o que tem que ser feito e nós vamos agir. É uma atitude, é uma presença, é uma deliberação do prefeito Wesley Guzmão de fazer, de enfrentar, de liberar, de facilitar, de construir pontes para, afinal, resolver o problema do alvará. Claro que tem muitos requerentes aí, aí vem o problema do indivíduo que não cumpre o que a lei manda ou que não atende o que foi recomendado para fazer e fica culpando a prefeitura ou o Corpo de Bombeiros. Estes também receberão comunicação nossa dizendo não culpa.
É o discurso mais fácil, né? Colocar na administração municipal,
joga não quer lá, cumprir com as obrigações. Mas não vai pegar com o Esmeraldino, não. Porque certo. Eu vou mandar por ofício para ele e vou noticiar na imprensa. Olha, nós temos aqui tantos que é de responsabilidade dos usuários, dos requerentes, que não complementam seus processos.
Agora, engenheiros, secretário, principalmente com alguns projetos da parte elétrica, reclamam bastante realmente da liberação por parte do Corpo de Bombeiros. E a gente espera que seja dinamizado isso.
Acabei de conversar.
Eu acho que o senhor deve saber desse problema.
Eu saí agora de uma reunião com o Corpo de Bombeiros. E eu fui, inclusive, comandante do Corpo de Bombeiros aqui. Eu comandei o GBM, quando tenente-coronel, na época, como comandei o 9º Batalhão. Conversei agora com o Capitão Guimarães, Subtenente Moraes e o Subtenente J. Paulo. Bombeiro não deve, não tem processo pendente pela ação de bombeiro. Tem sim este engenheiro que ele disse tome essas atitudes para complementar o seu processo e não vem a resposta. Ou quando vem, vem ainda para complementar um processo. Ele me deu um exemplo agora de uma situação que mandou fazer tais procedimentos técnicos, a pessoa chega de repente e não tem a resposta. A pessoa, o requerente, não dá a providência e diz que é o Corpo de Bombeiros.
Agora secretário, aí entra em outra discussão, porque tem muitas coisas que o Corpo de Bombeiros libera que é um engenheiro que faz e não é um engenheiro que analisa. Mas aí é uma outra questão, né? O importante é que esses alvarás estão indo. Agora, pra gente fechar, secretário, ontem houve um incidente, né, no motel, que uma caldeira explodiu e a própria prefeitura enviou uma nota para o Blitz Conquista dizendo que o alvará do estabelecimento estava vencido e que havia débitos municipais. Qual é o procedimento que a secretaria toma, a prefeitura toma nesses casos?
Primeiro, menos de um mês de governo. Nós estamos redimensionando a nossa ação de presença de fiscalização. Conversei com o Corpo de Bombeiros agora sobre esse motel. Eles não tinham autorização do Corpo de Bombeiros também.
Isso é uma culpa, quando a gente fala isso, é que o problema não é nem da prefeitura, é do próprio cidadão, que ele tem que ter em mente que se ele não está regularizado, ele não pode abrir o estabelecimento. Você diz, ó, a prefeitura liberou, estava funcionando e a prefeitura sabia. Sim, mas o cidadão tem a sua obrigação, não é isso?
Claro. E será possivelmente responsabilizado. Vai responder, óbvio. Acabei de ser informado pelo Corpo de Bombeiros que ele não tinha, perguntei. Agora, nós estamos chegando e estamos redimensionando todo o nosso comportamento na questão das posturas municipais, que é também responsabilidade da Secretaria de Serviço Público, a qual respondo como secretário. Vamos agora, já tinha feito isso antes, deliberado antes com as equipes de polícia administrativa, fiscalização continuada, procedimentos de vistoria. Isso que nos compete, nós vamos fazer progressivamente.
E é isso que faz a cidade crescer.
E dado este fato, já com mais ênfase, porque já tínhamos uma programação, observando, vamos refletir mais sobre o que tem que ser feito, as atitudes que a prefeitura tem que tomar como postura municipal, como fiscalização.
Até porque quando está dentro da regularidade acontece uma fatalidade dessa, que ela não é uma fatalidade. Agora, quando não existe autorização, aí pode ser até considerado um crime, Beto, porque não há fiscalização, não tem controle. A gente sabe que acidentes acontecem. Agora, uma coisa é um acidente com tudo dentro das normas, tudo vistoriado, e o acidente quando ninguém tem conhecimento de qual era a situação que estava lá.
Perfeito.
Secretário, fiscalização de som alto, continua?
Sim, claro. É o que eu disse, nós temos menos de um mês. Esta reunião sobre perturbação da paz pública.
Que perturba mesmo.
Que perturba, incomoda.
Tem gente que é obrigado, sofre com a sofrência dos outros.
Nós vamos reorganizar toda a nossa ação. Sempre houve, a Prefeitura faz, é da obrigação dela. Aliás, a Prefeitura tem 170 e tantos anos que aqui tem prefeito, né? A cidade tem 170 anos, que é município, que é cidade.
E cada um tem sua ênfase, cada um tem sua dinâmica.
Nós somos um grupo, com o Wesley Guzmão como prefeito, que entramos agora. E eu estou responsável por delegação dele com a Secretaria de Serviços Públicos, redimensionando tudo. Antes, chamei as equipes, orientando, instruindo. Estou já ciente do que é a polícia administrativa e o código de posturas. Carrego ele no meu carro, leio continuadamente para também saber conversar, saber vivenciar. Eu que sou um policial da reserva e que tenho vivência, sim, nas questões do exército.
O senhor, que gosta de som alto, dá para a população.
Vivi,
né,
com esse problema aqui como comandante do 9º Batalhão. Vivi isso. Vivi e agi e deu certo ao final. Mas é isso, estamos no desafio. Quero agradecer o convite, estou à disposição. A recomendação do prefeito Wesley Guzmão é diálogo, respeito às pessoas humanas e acessibilidade, acesso. A imprensa tem acesso à Esmeraldina Secretária através da SECOM. Eu estou aqui hoje com a SECOM.
Isso, nós agendou. Estamos em contato com a SECOM.
Fora daí, não falo, é assim que é a instrução nossa, e nós temos um ordenamento de como nós devemos nos pronunciar como autoridades municipais. Fora, estarei sempre à disposição de vocês. Se é para uma entrevista, faça com a SECOM, tranquilamente, no horário, cheguei no horário. E já vou seguindo agora, vou fiscalizar agora uma ação do Joaquim Ernesto, lá no SEMAI, que estava tomado de mato, matagal lá, incomodando. Igualmente, o Isaú também me reclamaram hoje, matagal, quer dizer, a cidade.
Eu não sei se resolveram o problema, mas ali onde era o Crescêncio Silveira, eu fui, ano passado que eu fui, e o matagal tinha tomado conta, realmente.
Nós recebemos a reclamação do posto lá da
Feligenal. Do posto da Feligenal. Mas agora, não consegue resolver tudo de
agora
vez.
Agora é compreensível que se, segundo os próprios da secretaria, nós estamos com a cidade aí, com 80% dela tomada pelo mato, que não é o Wesley Guzmão com o Esmeraldino e com o Jaque Ernesto, que vai resolver isso no mês, né?
Não, mas, conquista uma cidade de 350 mil habitantes.
Agora nós estamos entrando no serviço com muita vontade, motivados, os funcionários, nós conversamos com todos eles, também disponíveis. Quero agradecer aqui e aproveitar a oportunidade para parabenizar o funcionário público municipal, os garis, que é com eles que eu lido hoje, os da iluminação pública, dispostos, disponíveis, tranquilos, entraram conosco nos mutirões, se dispuseram. Parabenizo a eles e vamos tocar o barco.
Secretário, muito obrigado e desejo aí sucesso, porque o sucesso da administração municipal é nosso sucesso,
claro,
também. Todo mundo, nós vivemos em conquista e queremos que a cidade cresça, e a gente agradece o senhor pela...
Obrigado.
Participação.
Sucesso para vocês.
Um abraço.